Vamos iniciar a sexta parte em nome do Senhor Jesus. Esta sexta parte terá 4 horas e 19 minutos de duração, divididas em 4 etapas. Esta primeira etapa terá 1 hora e 11 minutos de duração. Os irmãos que já escutaram as 5 primeiras partes anteriores, os irmãos já perceberam que nessas alturas nós já passamos para uma outra dimensão espiritual, não é verdade? A nossa visão espiritual agora já é outra. Nesta sexta parte, nós iremos falar sobre 8 assuntos diferentes, porém com muita profundidade. E aí, esses assuntos irão abrir mais ainda a nossa visão espiritual. Vamos então para o nosso primeiro assunto. E este assunto é sobre a idolatria. Só que o que nós iremos falar agora será de uma maneira profunda, a qual abrirá ainda mais as nossas mentes. Já que o assunto é idolatria, vamos começar falando sobre o principal símbolo da idolatria, o qual é a cruz. Os irmãos vejam como que Satanás distorce as coisas para enganar o homem. Imaginem uma família. Vamos dizer que um de seus membros seja assassinado através de um tiro. Agora, os irmãos imaginem se os familiares deste que foi assassinado pegassem essa arma, este revólver, e passassem a adorá-lo, a venerá-lo. Tem cabimento? Então, irmãos, a cruz foi a arma que matou o Senhor Jesus. Aí então eu pergunto, tem cabimento se adorar, se venerar a arma que matou o Senhor Jesus? Olhem como Satanás ilude e engana os homens. Em uma parte do Velho Testamento, o Senhor falou assim, vocês cortam o tronco de uma árvore, e aí, dividem no meio, metade vocês usam como lenha para assar a carne, e a outra metade desenham uma escultura e falam, tu és meu Deus. Isso, irmãos, para mostrar a fraqueza da mente humana. Então vamos criar um exemplo. Vamos imaginar que em uma sala estivessem 2 irmãos sentados, e aí fosse colocado na frente de um a imagem da Aparecida e na frente do outro uma garrafa de Coca-Cola. Muito bem, então os 2 irão se ajoelhar. Um perante a Aparecida e o outro perante a Coca-Cola. E os 2 irão fazer uma oração. Então agora eu pergunto, qual deles pecou? Os 2. Por quê? Porque o pecado de idolatria é justamente trocar Deus por alguma coisa. Por exemplo, se uma pessoa se ajoelhar em frente a uma cadeira e fizer uma oração para esta cadeira, ela pecou de morte na hora. Ela está dizendo para o Senhor, Senhor, aparta-te de mim, porque a partir de agora eu não quero mais nada contigo. A partir de agora, o meu Deus é esta cadeira. Então, vamos imaginar uma irmãzinha no nosso meio. Vamos dizer que ela gosta de um cantor sertanejo, tenha CDs dele, fotos dele, vai no show dele. Ela pecou por idolatria? Não, não vamos exagerar. Agora, se a palavra falar para ela, ou minha graça ou isso, e ela optar por isso, aí sim, ela trocou Deus. Ela pecou por idolatria. Se uma mãe falar, se meu filho morrer, eu não sou mais crente. Também, pecou por idolatria. Para ela, o filho é mais importante do que Deus. E este termo, sacrifício aos ídolos, veio lá do passado, do Velho Testamento. Por quê? Porque o povo judeu, que era o povo de Deus, toda vez que eles pecavam, eles faziam sacrifícios de animais, como mandava a lei de Moisés. Acontece que Satanás começou a fazer eles fazerem sacrifícios de animais para ídolos. Daí o termo, sacrifícios aos ídolos. Só que acontece é o seguinte, no Novo Testamento, o apóstolo falou assim, a partir de agora, Deus não quer mais sacrifícios de animais, Ele quer sacrifícios de louvor. Mas peraí, louvar a Deus é sacrifício? É. Por quê? eu louvando a Deus, quem que eu estou sacrificando? A minha carne, os desejos da carne. Então, por isso que diz na palavra que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos.
Em outra parte, fala a respeito do culto do contínuo sacrifício.
E agora, a pessoa se ajoelhar perante um ídolo é sacrifício? Mas é claro que é. Mas nesse caso, quem está sendo sacrificado? É a alma. Então hoje, irmãos, tudo é espiritual. Então, por exemplo, o que significa assentar-se na mesa do Senhor? É ir na congregação e escutar a palavra. E o que significa assentar-se na mesa dos ídolos? É ir na Igreja Católica e ver o padre falar. Então agora, vamos criar um exemplo. Vamos imaginar que o irmão João, o irmão Paulo e a irmã Maria foram convidados para jantarem na casa de uma criatura. Vamos dizer que quando eles estiverem sentados na mesa, antes de começar o jantar, a criatura traga uma imagem da Aparecida, coloque em cima da mesa e diga: nós vamos fazer uma reza para agradecer esse alimento. E faça a reza. Então agora eu pergunto, e daí? Pode-se comer ou não? Vamos criar três situações diferentes, só para os irmãos entenderem. Vamos dizer que o irmão João, ele achou que é errado e não irá comer. Agora, o irmão Paulo, ele achou que não tem nada de mais e come. E a irmã Maria, ela achou que é errado, porém, ela ficou constrangida por causa do dono da casa e comeu. O que vai acontecer? Para o irmão João que não comeu, não vai acontecer nada. Simplesmente ele passou fome. Agora, para o irmão Paulo que achou que não tinha nada de mais e comeu, também não vai acontecer nada. Como eu irei mostrar agora nas escrituras para os irmãos. E a irmã Maria? Ah não, aí complicou. Por quê? Porque ela achou que era errado, mas como ficou constrangida, ela comeu. Então, Satanás irá subir no ombro dela e irá começar a atormentá-la. Viu o que você fez? Você pecou por idolatria e vai virar um tormento na vida dela. Até o Senhor aparecer, expulsar o diabo e der luz para ela e mostrar que não é assim. Porque vejamos bem, no caso, qual foi o pecado? Foi eles terem comido ou foi o dono da casa ter trocado Deus por aquela imagem? O apóstolo Paulo, ele andava lá pela Grécia, por aqueles lugares, e lá eles costumavam fazer muitos sacrifícios de animais para ídolos. Então, o que acontecia? Na hora da cerimônia, ele não participava. Quando a cerimônia acabava, eles pegavam aquele animal e faziam um churrasco. Aí, então, ele se assentava na mesa e comia junto com eles. Então, irmãos, vamos ver o que Paulo fala sobre isso aqui.
Leitura número 218.
1 Coríntios 8, verso 7 ao 11. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para com os fracos. Por quê? Se alguém te vir a ti que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Os irmãos estão entendendo? É o caso da irmã Maria que eu falei. Então agora, vamos ler outro ponto da palavra que está mais claro ainda.
Leitura número 219.
1 Coríntios 10, verso 28 ao 29. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, Por que há desta minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? Então, irmãos, aqui está bem claro que o problema não é comer, e sim é espiritual.
Os irmãos imaginem que haverá uma homenagem, um jantar, a uma celebridade, um senador, por exemplo. Neste jantar, para todos os participantes, haverá comidas, bebidas, depois haverá um discurso, a entrega de um prêmio. Então agora eu pergunto, o que é que foi oferecido a esta celebridade, a este senador? Foi a comida, foi a bebida, ou foi a homenagem, o discurso, o prêmio? Não, a comida e a bebida foram para aqueles que participaram do evento. Agora, o que foi oferecido à celebridade foi o evento em si, a homenagem que foi prestada a ela, está certo? Então os irmãos imaginem em um centro de macumba, onde estão ali várias pessoas fazendo aqueles rituais. Vamos dizer que ali exista também comidas, bebidas. Aí então eu pergunto, o que é que está sendo oferecido ao diabo? É o ritual ou é aquela comida, aquela bebida que está ali? Não, o diabo não come e nem bebe. O que está sendo oferecido a ele é aquele ritual. A comida e a bebida é para aqueles que estão ali, os participantes. O que Satanás quer para ele é aquela cerimônia, aquele ritual. Está certo?
Leitura número 220.
Atos 15, verso 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, irmãos, falando dos nossos dias, o que vem a ser coisas sacrificadas aos ídolos? São todas as cerimônias que são feitas dentro da Igreja Católica, festas juninas, enfim, são cerimônias, são homenagens que são oferecidas aos demônios.
Tem uma família que Deus deu de abrir no interior, e o irmão, ele é professor de música. E além disso, a porta que Deus abriu para ele é tocar em casamentos, em festas. E sendo assim, ele costumava ser contratado para tocar em casamentos dentro da Igreja Católica. Aí ele me perguntou, mas irmão, tem algum problema? Então o senhor deu de perguntar para ele, irmão, se o irmão for contratado para tocar num casamento dentro da macumbaria, o irmão vai? Aí ele disse, ah não, aí não. Mas qual é a diferença? Idolatria é culto aos demônios, não está escrito? Aí ele entendeu. E acontece, irmãos, que muitos irmãos vão consultar o ministério e dizem assim, irmão, está casando um conhecido meu, um amigo, e o casamento vai ser no salão. Só que o problema é que o padre vai fazer o casamento. E aí, o que eu faço? Os irmãos de ministério costumam responder assim, não, o irmão vai, participa da cerimônia, só que não come nada. Ora, vejamos bem, o que realmente não se pode fazer, que é participar de um ritual de idolatria, participar de um culto aos demônios, eles mandam fazer. Agora, o que não tem problema nenhum, que é comer, eles falam para não fazer. Mas, irmãos, o senhor não está imputando isso porque ele está vendo que é falta de luz. Só que eu tenho certeza que após essa limpeza que o senhor já está fazendo, este conhecimento irá chegar a todo o povo de Deus. Quando meu filho tinha 18 anos, um dia ele chegou para mim e falou assim, pai, está casando um amigo meu lá em Uberaba, só que a festa vai ser num salão e o padre vai estar lá. O que eu faço? Como na época eu vi que ele não tinha estrutura para ter esse conhecimento, eu falei para ele, você vai, não participa da cerimônia e não coma nada. Só cumprimenta eles e venha embora. Então, por exemplo, nesse caso, quando a pessoa casa num salão e o padre vai até lá, o que seria correto nós fazermos? Seria não participarmos da cerimônia, depois que o padre se retirar, pode-se entrar e comer normalmente. Só que eu não aconselho que ninguém faça isso agora. Por quê? Somente pelo fato de escandalizar aqueles que não têm este conhecimento.
Tiveram irmãos que me perguntaram:
irmãos, casou um parente meu na Igreja Católica e eu fui convidado a ser padrinho. E aí nós tivemos que entrar e participar da cerimônia. E daí? Olha, irmãos, se a pessoa não se ajoelhou perante um ídolo e nem perante um padre, ela não pecou de morte. Porém, ela participou de um culto aos demônios. Seria a mesma coisa que ela participasse de um casamento dentro da macumbaria. Agora, por exemplo, se casou um vizinho nosso, casou na Igreja Católica, depois então a vizinha manda-nos um prato de doce, não tem problema nenhum comer. É justamente o que o apóstolo Paulo falou, que eu acabei de ler para os irmãos. Aconteceu em Campinas, uma irmãzinha crente, batizada, toda a família crente, começou a namorar com uma criatura, e aí a criatura convenceu ela a casar dentro da Igreja Católica, contrariando assim os pais e toda a família. Resumindo, na hora do casamento, quando eles estavam perante o padre, que o padre estava fazendo um sermão, o padre estava falando, de repente ele parou, olhou para ela e perguntou: moça, você é crente? Ela falou: sim, eu sou. Então ele disse: ah, você nem sabe o que você acabou de perder. Eu estava olhando para você e eu vi que de dentro de você saiu uma pombinha branca, ela saiu voando, foi voando em direção à porta dos fundos, foi voando, voando e foi embora.
Os irmãos nem imaginam a situação em que esta moça ficou.
Aconteceu no interior de São Paulo que um irmão nosso montou uma loja de aluguel de roupas para a festa. O cooperador, quando soube, ele levantou na palavra, aproveitou e começou a falar assim: aonde já se viu montar loja de aluguel de roupa para a festa? Vai a criatura lá, aluga um vestido e casa na idolatria. Depois vai a irmãzinha e pega o mesmo vestido. Mas espera aí. A criatura pegou o vestido e casou na idolatria. Quem foi que pecou? Foi ela ou foi o vestido? Então, por exemplo, uma criatura compra um carro zero, leva lá para o padre benzer, depois coloca o selinho da Aparecida no para-brisa, pendura um crucifixo no retrovisor, aí então vai na missa, vai no motel, depois então ele quer vender o carro. E daí? Eu posso comprar o carro dele? Quem foi que pecou? Foi ele ou foi o carro? Se foi o carro, então vai ter que sair um ensinamento no braço que crente só pode comprar carro zero, sem pecado. Ou então, pode-se comprar usado, mas tem que batizar o carro para tirar o pecado. Olhem só que absurdo. Os irmãos sabem que existem coisas que contaminam a alma, existem coisas que contaminam o corpo e existem coisas que contaminam a roupa. Se os irmãos fizerem uma lista de todos os pecados que existem, os irmãos irão notar que todos, sem exceção, contaminam somente a alma. Não contaminam nem o corpo e nem a roupa. O que contamina o corpo são vírus, bactérias. E o que contamina a roupa é a sujeira, a graxa, a tinta. Então vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem um batizado de um nenê dentro da Igreja Católica. O que está acontecendo ali? Ali está acontecendo uma contaminação espiritual.
Este ritual que eles estão fazendo é simplesmente um culto aos demônios.
Não está sendo contaminado o corpo de ninguém e nem a roupa de ninguém. Se aquela mãe, ao sair de lá, ela pegar toda aquela roupinha que foi usada na criança e der para uma irmã nossa, a irmã pode usar a sua criança sem problema nenhum. Mas, irmãos, por enquanto, é bom que nós evitemos tudo isto para que não seja o caso de a gente escandalizar alguém que não tem esse conhecimento. Porém, não irá demorar muitos dias e a obra de Deus irá entrar numa fase de muita luz, muita sabedoria.
Existem irmãos que estão dando ensinamento nas igrejas a respeito de que nós não podemos comemorar no dia 12 de outubro o Dia da Criança e nem dar presente para as crianças. Isto porque, segundo eles, Nesta data é comemorada uma festa de idolatria, o Dia da Aparecida, que, por sinal, é um feriado nacional. Só que, na realidade, o que acontece, irmãos, é que são duas comemorações diferentes no mesmo dia, as quais não têm nada a ver uma com a outra. Então, agora, os irmãos vejam o seguinte. Se, por acaso, o Dia da Criança fosse mudado, por exemplo, para o dia 15 de setembro, neste caso eu pergunto, nós poderíamos comemorar? Logicamente que sim. Se alguém disser que não poderíamos, então nós não poderíamos também comemorarmos o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Os irmãos concordam? Então vejamos bem, se é que há algum problema, esse problema está somente na data, 12 de outubro. Por quê? Porque é um dia em que se comemora uma festa de idolatria, está certo? Mas então agora vem a pergunta. Em um dia em que existe uma festa de idolatria, neste dia nós poderemos fazer algum outro tipo de comemoração? Aconteceu com um irmão que, em um determinado dia, ele recebeu uma promoção na empresa onde ele trabalhava. E aí, para comemorar, ele reuniu a família e mais alguns amigos em um restaurante para um jantar. Inclusive, eu estava presente. Então, agora eu pergunto, e se este dia em que ele recebeu esta promoção fosse o dia 12 de outubro, ele poderia fazer esta comemoração? Ora, irmãos, o pecado de idolatria, como nós já vimos, é trocar Deus por alguma coisa, ou, ao invés de celebrarmos um culto a Deus, nós participássemos de uma cerimônia em homenagem a algum ídolo. Então vejam bem, se um irmão, no dia 12 de outubro, fizer uma festinha em sua casa para as crianças, distribuir presentes, eu pergunto, em que ponto ele trocou a Deus por alguma coisa? Por acaso ele homenageou algum ídolo? Então poderia alguém dizer, ah, mas nos dias em que existem festas de idolatria, nós não podemos fazer outro tipo de comemoração. Então, irmãos, se for assim, os irmãos vejam só, a Semana Santa foi instituída pela Igreja Católica, é pura idolatria, e no entanto a congregação realiza as assembleias anuais somente na Semana Santa. E daí, qual é o problema? Os irmãos estão entendendo? Agora, acontece também que muitos irmãos, após o Senhor os ter convertido, passaram a considerar esses dias como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, como coisas supérfluas. Bom, até aí tudo bem. Cada um tem o direito de pensar como ele quiser. Agora, o que nós nunca podemos fazer é colocar essas opiniões como sendo doutrina, doutrina de Cristo. Por exemplo, eu pessoalmente não gosto de Pepsi Light. Agora, não é por causa disso que eu vou passar a dizer que tomar Pepsi Light é pecado. Está claro?
I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old, old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best. Since thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. To tell the old story of Jesus and His love.
Muito bem. Vamos então para o nosso segundo assunto.
Os irmãos sabem que existem palavras que possuem duplo sentido. Elas possuem um sentido real e possuem também um sentido metáfora. Então, por exemplo, a palavra coração. O que é coração no sentido real? É um órgão musculoso que bombeia o sangue. Agora, existe coração no sentido metáfora. Então, por exemplo, eu falo assim: aquele irmão é muito caridoso, ele tem um coração bom. Eu não estou me referindo a este órgão que está bombeando sangue. Eu estou me referindo ao seu íntimo. Eu dei o testemunho para aquele homem e ele não aceitou. Ele tem um coração duro. Também, eu não estou me referindo ao órgão que está bombeando sangue. Mesmo porque, se ele ficasse duro, ele pararia de funcionar. Eu estou me referindo ao seu íntimo. E na congregação, a gente usa outros tipos de metáforas. Por exemplo, ele tinha um dom muito bonito, mas aí a carne se inchou. Ora, se a carne se inchar, tem que internar o camarada. Na realidade, o que aconteceu foi o espírito que se envaideceu. Só que a gente usa essa metáfora: a carne se inchou. Muito bem, o que acontece é que a palavra espírito também possui duplo sentido. O que é espírito no sentido real? É um ser vivo, inteligente. Por exemplo, nós somos um espírito colocado dentro de um corpo. Deus é espírito. Tem os espíritos dos ares. Agora, existe espírito no sentido metáfora. Os irmãos querem ver? No dia 25 de dezembro, o mundo comemora o Natal. Então, eles mesmos falam: é o espírito de Natal. Quando tem uma Olimpíada, todos estão em frente a uma televisão ligados, o próprio locutor fala: é o espírito olímpico. Então, os irmãos imaginem o seguinte. Imaginem um grupinho de irmãos sentados em uma sala conversando. De repente, chegam os irmãos lá do Rio Grande do Sul, que eles não conhecem. Depois, chegam os irmãos de Manaus, que eles também não conhecem. Todos se assentam e começam a conversar. Não é a mesma mentalidade, o mesmo sentimento? Então, esse é o Espírito Santo.
Vamos voltar ao céu quando nós estávamos naquelas salas de espera. Os irmãos sabem que, de lá, nós assistimos todos os eventos importantes que aconteceram aqui na Terra. Por exemplo, nós assistimos quando Moisés atravessou o Mar Vermelho. Nós assistimos quando Elias desafiou e derrotou os 400 profetas de Baal. E também nós assistimos quando o Senhor Jesus entrou em guerra contra o inferno, quando ele foi crucificado. Mas como que nós assistimos tudo isso se a frequência de tempo do céu é diferente da frequência de tempo da Terra? Isto, irmãos, foi possível simplesmente porque no céu existe um mecanismo espiritual criado pelo nosso Deus que permite com que, quando um anjo quer acompanhar algum acontecimento aqui nesta Terra, ele pode entrar na frequência de tempo da Terra. Então, por exemplo, no caso da crucificação do Senhor Jesus, nós entramos na frequência de tempo da Terra e ficamos durante 5 horas e 48 minutos assistindo o duelo do Senhor Jesus contra o inferno. Só que quando nós retornamos à frequência de tempo do céu, no céu haviam se passado somente uma fração de segundo. Então, irmãos, durante 5 horas e 48 minutos em que nós ficamos assistindo o vitupério do Senhor Jesus, houve entre os anjos no céu uma grande tensão, uma grande preocupação, pois o Senhor Jesus era homem, e como homem ele estava sujeito a colocar ali tudo a perder. Quando o Senhor Jesus derrotou o inferno, foi quando ele entregou o Espírito, em todas as salas de espera aonde estavam os fiéis, houve uma grande alegria, uma grande comemoração. Só que depois, em todos nós, entrou uma grande preocupação ao sabermos que nós, ao passarmos por esta terra, as nossas memórias do céu estariam desligadas e nós passaríamos a ser frágeis humanos. E aí, e se desse alguma coisa errada? Nós já estávamos vendo o inferno. Então, irmãos, isso gerou em nós uma grande apreensão, um grande medo ao sabermos que nós corríamos o risco de não conseguirmos mais retornar para o céu. Foi então que o Senhor Deus se comunicou com todos os anjos, os quais estavam nas salas de espera, para os tranquilizar. E para isso, o Senhor Deus deu uma garantia a todos de que Ele daria condições com que todos tivessem uma força espiritual muito grande aqui na Terra, e esta força daria a todos condições para que todos derrotassem o inferno. Mas que força seria esta? Esta força especial seria simplesmente o Espírito Santo, o qual o Senhor Deus derramaria sobre todos os fiéis na hora em que eles fizessem um concerto com o Senhor, concerto este que seria o batismo. Então, o que vem a ser exatamente o Espírito Santo? O Espírito Santo é este sentimento, esta mentalidade santa a qual Deus deu para nós, e este sentimento é por si só uma força espiritual que nos dá condições de vencermos o pecado, coisa que o homem natural não tem. Então, por exemplo, devido ao fato que sempre, durante toda a história da humanidade, sempre existiram mais mulheres do que homens. Por este motivo, o Senhor Deus colocou no homem, no macho, um instinto dele querer possuir várias mulheres. Isso, irmãos, foi Deus quem colocou no homem, e o homem natural, ele não consegue se livrar disso. Então, o que é que faz com que um crente, um servo de Deus, tenha força suficiente para sacrificar este instinto natural que todo homem possui? É o Espírito Santo, o qual nos dá forças suficientes para que nós consigamos sacrificar os desejos da nossa carne, para que nós possamos servir a Deus. Por isso, irmãos, é que está escrito que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos diante de Deus. E quem é que nos dá esta condição? Somente o Espírito Santo.
Leitura número 221.
1 João 5, verso 7. Porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. O Pai é o Senhor Deus. A Palavra procede de Deus. E o Espírito Santo, o qual é um sentimento, uma mentalidade, também procede de Deus. Então é por isso que está escrito que os três são um.
No Estatuto da Congregação está escrito assim. Os irmãos podem ver no hinário. Nós cremos na existência de um único Deus, em cuja unidade há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pai é uma pessoa distinta. O filho também. Agora, o Espírito Santo não é uma pessoa distinta. O Espírito Santo é esta mentalidade, este sentimento que Deus deu para nós. Só para ficar mais claro, o Senhor Jesus disse assim: um homem, quando ele está no mundo, ele tem um morador estranho dentro dele, um espírito mundano. Quando o Senhor o chama na graça, o Senhor expulsa esse morador, ou seja, esse espírito, e coloca dentro desse homem o Espírito Santo. E aí o Senhor começa a limpar a casa, a adorná-la, mas aquele morador antigo continua rondando aquela casa. E o que acontece então se ele pecar? O Espírito Santo sai e aquele morador antigo volta. Só que agora ele já não volta sozinho, ele volta com mais 7. E aí o último estado desse homem irá ficar pior do que o primeiro. Agora, isto que o Senhor Jesus falou é no sentido metafórico. Por quê? Porque se 7 espíritos que estão nos ares entrarem dentro de um homem, esta pessoa irá ficar endemoniada, mas nem a polícia segura ela. Mas então, o que foi que o Senhor Jesus quis dizer? Os irmãos vejam bem. Um homem, quando ele está no mundo, ele tem um espírito mundano, ou seja, uma mentalidade mundana. Então ele pensa assim: quem ser crente, está por fora, eu tenho minhas farras, meu futebol, as mulheres. E aí então, quando o Senhor aparece e eu chamo na graça, o Senhor expulsa essa mentalidade, expulsa esse espírito no sentido metafórico e coloca dentro dele a nossa mentalidade, o nosso sentimento, que é o Espírito Santo. A partir daí, ele passará a pensar e a sentir como nós. Deus começa a limpá-lo, a adorná-lo, só que aquele morador antigo continua rondando ele, ou seja, aquelas vontades continuam rondando. E aí o que, que acontece se ele pecar? O Senhor retira o Espírito Santo e aquele morador antigo volta, só que agora ele já não volta mais sozinho, ele volta acompanhado de mais 7. Por quê? Vejam bem, antes dele ser crente, ele nem tinha certeza se Deus existe, se existe inferno, mas agora ele tem essa certeza. Agora ele já sabe o que vai acontecer com ele, pelo que ele fez. E a partir daí, ele passará a ter 7 qualidades que ele não tinha antes. Primeira, ele vai passar a ser um homem com remorso para o resto da vida, devido àquilo que ele fez. Segundo, nunca mais na vida dele ele terá alegria, passará a ser um homem triste, o que nós chamaríamos de espírito de tristeza, porque ele sabe o que está reservado para ele. Terceiro, para o resto da vida ele vai passar a ser um homem medroso. Por quê? Porque ele sabe o que irá acontecer com ele. Ele sabe qual será o seu fim. Então ele vai passar a ter medo de tudo, medo de morrer, principalmente medo do inferno, espírito do medo, mentalidade do medo. Quarto, nunca mais ele terá paz na vida dele, será para sempre um homem perturbado. Quinto, por causa disso tudo, ele passará a ser um homem irado, metaforicamente falando, espírito da ira. Sexto, ele irá se jogar de cabeça nas depravações, está tudo perdido mesmo. Sétimo, ele irá se jogar nos vícios para tentar ver se alivia o seu tormento. Então, uma criatura que está observando ele vai dizer assim: eu não entendo esse camarada. Antigamente, era um homem normal, tinha seus defeitos, seus vícios, mas era uma pessoa normal. Depois ficou crente, virou santo. Aí tudo era pecado. Agora, parou de ir na igreja, virou uma pessoa braba, perturbada, triste, se jogou nas drogas. Os irmãos estão percebendo que isto tudo é espírito no sentido metáfora. Por quê? Porque quando algum espírito realmente entra dentro de um ser humano, ao entrar, ele desliga o cérebro, ele toma conta do cérebro da pessoa. A pessoa mesmo dorme. Aí sim, a pessoa ficou possuída. E eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de ver quando acontece um caso desses em que Deus dá de expulsar, a hora que aquele espírito sai, a pessoa não se lembra de nada. Por quê?
Porque um demônio, ao entrar em seu corpo, ele mesmo, a pessoa, ela saiu do seu corpo. E apesar dela continuar consciente, ela, fora do corpo, ficou sendo atormentada pelos demônios. Só que nada do que ela passou ficou gravado em seu cérebro, pois aquele espírito tomou conta do seu corpo e do seu cérebro.
Aí sim, a pessoa estará endemoniada. Mas fora isto, são espíritos no sentido metáfora. Vamos imaginar uma criatura que está a fim de pedir um aumento para o patrão, mas está sem coragem.
Qualquer espírito que está aí pelos ares pode chegar no ouvido dele e assoprar: bebe uma pinguinha que você vai conseguir.
Ele bebe, vai lá e a coisa dá certo. Então aquele espírito vai passar a convencer ele de que para que as coisas deem certo é melhor beber. Consequentemente, ele vai virar um beberrão e aí nós iremos dizer que ele pegou um espírito de bebedice. Mas não é que o espírito que estava no ar entrou dentro dele. O espírito convenceu ele a beber. Tem muitos irmãos que pensam que pelos ares existem espíritos profissionais em inveja, mentira, adultério. Está errado. Eu vou ler agora para os irmãos da palavra que todos esses problemas estão dentro do ser humano.
Leitura número 222.
Tiago 1, verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então o que que acontece? Se uma pessoa tem a inveja dentro dela, qualquer espírito que está aí pelos ares, eles olham e ficam observando qual é a fraqueza da pessoa. Quando eles descobrem, eles vão ali tocar na ferida da pessoa. Então se a pessoa tem inveja dentro dela, ele vai tocar nesse ponto. Olha lá, seu vizinho comprou um carro zero. E como cada ser humano é diferente um dos outros, então eles ficam observando. E sempre eles irão tentar a pessoa naquela fraqueza que ele tem, porque senão não adianta. Vamos imaginar que um irmão esteja em uma necessidade, então ele diga assim: eu vou orar a Deus sobre isso. Aí qualquer espírito que está aí pelos ares chega no ouvido dele e começa a falar assim: você vai orar a Deus, mas você é fraco, você tem muitas fraquezas, Deus não irá te ouvir. E aí começa a martelar na cabeça dele: você é fraco, você é fraco, você é fraco. Acaba convencendo ele que ele é fraco. Aí então ele vai dizer assim: é, não adianta eu orar, eu sou fraco. Aí nós iremos dizer que ele pegou um espírito de fraqueza. Mas não é que aquele espírito entrou dentro do corpo dele. Aquele espírito convenceu ele de que ele é fraco. Então tem uma piadinha que fala que o diabo não gosta de crente porque todo mundo joga a culpa nele. É uma piadinha, mas não deixa de estar certo. Então muita gente crê que esses problemas como inveja, calúnia, mentira estão nesses espíritos que estão pelos ares. Eles acham que esses espíritos são profissionais nisso, quando na realidade esses problemas estão dentro do ser humano.
Muitos irmãos pregam falando sobre a luta da carne contra o espírito, como se carne e espírito fossem dois seres inteligentes. Eles falam, por exemplo, sobre as obras da carne e sobre as obras do espírito. Só o que acontece é o seguinte, irmãos.
Nós acabamos de falar sobre metáforas,
como, por exemplo, a palavra coração, a palavra espírito. Então, irmãos, quando nós falamos sobre a nossa carne, isso também é uma metáfora. Por quê? Porque a vida, a inteligência, é o espírito e não a carne. Nós somos espíritos. Esta carne é somente uma roupa. Então, por exemplo, uma das necessidades da nossa alma, do nosso espírito, é a necessidade de sentir prazer. E como, através do corpo, o espírito consegue satisfazer esta necessidade, sentir prazer, então nós usamos esta metáfora, os prazeres da carne. Só que na realidade, este termo está errado. O correto seria dizer os prazeres do espírito. Porém, como isso poderia dar margem para se fazer confusão, Então, melhor é dizer, uma metáfora, os prazeres da carne. Os irmãos estão entendendo? Quando nós, espírito, queremos satisfazer a nossa necessidade de sentirmos prazer, nós nos utilizamos deste corpo para tal. Então, irmãos, somente para que haja uma diferenciação entre as obras espirituais e as obras as quais nós, espírito, realizamos através do corpo com o objetivo de sentirmos prazer, então para essas obras nós dizemos obras da carne. Agora, aqueles que não entendem esta parte, espiritualmente falando, são como crianças que ainda acreditam na cegonha, no lobo mau. Está dando para os irmãos entenderem?
No Apocalipse, João disse que viu no céu sete castiçais, que são os sete Espíritos de Deus que estão sobre a terra. Mas o que significa isso? Vamos imaginar que fosse possível juntarmos no tempo homens de épocas diferentes.
Então nós pegaríamos um homem de antes da lei de Moisés, por exemplo, José do Egito. Aí então pegaríamos um trigo judeu da segunda nação do céu, como por exemplo, Samuel. Terceiro, pegaríamos um do grupo dos 144.000. Quarto, pegaríamos um irmão nosso da congregação. Quinto, pegaríamos um trigo desses que pertencem às outras igrejas evangélicas. Sexto, pegaríamos um trigo isolado, um desses que andam pelo mundo, mas que pertencem a Deus. E por fim, pegaríamos então um judeu do milênio. Então vejamos bem, todos possuem o Espírito de Deus, porém um diferente do outro. José do Egito tinha o Espírito de Deus, que era diferente de Samuel, que era diferente de um dos 144.000, que é diferente de um irmão nosso da congregação, que é diferente de um desses trigos que pertence às outras igrejas evangélicas, que é diferente de um trigo isolado e que é diferente de um judeu do milênio. Todos são espíritos de Deus, porém, um diferente do outro.
Só que desses sete irmãos, o mais excelente que tem é o Espírito Santo da Graça. Por quê?
Por dois motivos. Primeiro, porque é o Espírito Santo da Graça o único que daria condições e proteção para todos aqueles que aqui na Terra tivessem que guerrear contra o inferno, o qual é o trigo que está dentro da graça de Deus. Os demais não tiveram que aqui na Terra passar por isso. E segundo,
quando o Senhor Jesus foi batizado, todos viram descer sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Mas então eu pergunto, por que pomba? Não poderia ter sido uma outra ave, por exemplo, uma águia? É porque pombo é o símbolo do correio. O homem, durante a história da Terra, sempre ele usou o pombo como correio. Mas como que funciona? Vamos imaginar que um irmão aqui em São Caetano tivesse criação de pombos-correio e outro em Jundiaí também tivesse. Aí o que eles fariam? O de São Caetano pegaria aqueles pombos que estão em Jundiaí e vice-versa. O de Jundiaí pegaria os pombos aqui de São Caetano e levaria para lá. Quando um quisesse se comunicar com outro, ele só iria escrever o bilhete ou a carta e amarrar na patinha do pombo e iria soltá-lo. Por quê? Porque ele irá voar diretamente até o lugar de onde ele veio.
Eu vi uma reportagem que, na Segunda Guerra Mundial, os alemães começaram a interceptar transmissões radiofônicas dos aliados. E aí, quando os aliados descobriram o que foi que eles fizeram, passaram a utilizar-se de pombos-correio.
Muito bem. O que acontece é o seguinte. Durante o tempo da lei de Moisés, o homem não tinha o direito de falar com Deus, somente os sacerdotes. Quando o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus em forma de pomba, isto simbolizou que a partir dali passaria a haver comunicação entre Deus e os homens, através do correio, que é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, em forma do correio. Então nós falamos assim: o Espírito Santo falou na palavra. Tudo bem, mas não é o correto. O correto é se dizer assim: Deus, pelo Espírito Santo, falou na palavra. O que significa? Deus, através desta comunhão que ele está com o servo, que está pregando a palavra, que é o Espírito Santo, ele falou na palavra.
Tiveram irmãos que já me perguntaram: irmão, se o Espírito Santo não é uma pessoa distinta, então por que quando os anciãos batizam, eles falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Os irmãos já viram quando, no Congresso Nacional, os parlamentares fazem o julgamento de um político corrupto? Então tem deputados que, ao se manifestarem, eles falam: eu voto condenando-o em nome da moral. Ora, a moral não é uma pessoa distinta. Os irmãos estão entendendo?
Deu para entender, então, o que é espírito no sentido metáfora? Muitos irmãos nas reuniões perguntam: mas, irmão, qual é a diferença que tem entre alma e espírito? Nós somos um espírito. Este corpo é somente uma roupa. Todas as vezes que nós falarmos sobre este ser que somos nós, espírito, se nós quisermos nos referir a ele como vida, então nós podemos chamá-lo de alma. Por quê? Porque alma é sinônimo de vida. Agora, se nós quisermos nos referir a ele como inteligência, então podemos chamá-lo de espírito. Alma significa vida, e o espírito é a vida do corpo. E se ele é a vida, ele pode ser chamado de alma. Mas é tudo a mesma coisa.
Leitura número 223.
Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui, irmãos, diz que essa espada penetra até a divisão da alma e do espírito. Isso é metáfora, porque alma significa vida, significa sentimento, e espírito significa razão, raciocínio. Então isto significa que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão do sentimento e da razão. Os irmãos estão entendendo? É metáfora.
Vamos então para o nosso terceiro assunto.
O que significa aquele letreiro que está em cima do púlpito que diz: em nome do Senhor Jesus? O Senhor Jesus falou: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então agora eu pergunto o seguinte: por que muitas vezes a gente pede a Deus em nome do Senhor Jesus por uma causa e Deus opera? E outras vezes nós pedimos em nome do Senhor Jesus e Deus não faz? Mas então por quê? Uma vez que o Senhor Jesus disse que tudo o que fosse pedido a Deus em seu nome, Deus concederia. Será que há erro de tradução na Bíblia? Não. O segredo está aqui. O que significa em nome do Senhor Jesus? Então, vamos criar um exemplo. Vamos dizer que o irmão João falasse para mim: vai lá na casa do irmão Pedro e diga isso, isso, isso para ele. Neste caso, eu posso chegar na casa do irmão Pedro e dizer: eu estou vindo aqui em nome do irmão João. O que significa? O irmão João me mandou vir. Então, irmãos, Quando se fala, eu falo em nome do Senhor Jesus, nós estamos querendo dizer, o Senhor Jesus me mandou falar. Quando nós falamos, eu vou em nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer, o Senhor Jesus me mandou ir. Se o Senhor Jesus mandar uma família em missão, a hora que eles entrarem no carro, eles podem dizer, vamos em nome do Senhor Jesus. Agora, os irmãos, imaginem se uma família sair para dar um passeio no shopping e ao entrarem no carro, alguém falar, vamos em nome do Senhor Jesus. Mas espera aí, o Senhor Jesus mandou ir passear no shopping? Então, irmãos, se já aconteceu de nós fazermos isso na simplicidade, tudo bem. Porém, a partir de agora, nós já estamos sabendo, em nome do Senhor Jesus é somente quando o Senhor Jesus manda. Voltando então a falar daquele exemplo, que eu fui na casa do irmão Pedro a mandado do irmão João. Então vamos dizer que eu chegasse na casa do irmão Pedro e dissesse assim, eu estou vindo aqui em nome do irmão João, e ele mandou falar isso, isso e isso. Só que, porém, na realidade, o irmão João não tinha mandado eu falar nada. O que eu estaria sendo? Um mentiroso. E a hora que o irmão João soubesse que eu falei em seu nome uma coisa que ele não mandou falar, como que ele ficaria? Podem crer que ele não iria gostar nada disso. Então agora eu pergunto, e o senhor, ele gosta quando se fala em seu nome uma coisa que ele não mandou falar? Está escrito, ai do profeta que falar, o senhor manda dizer, sendo que não é o senhor. Então, irmãos, quando um ancião ou um cooperador sobe no púlpito, ele está subindo lá em nome do Senhor Jesus, o que quer dizer, mandado pelo Senhor Jesus, para fazer o quê? Para fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus mandar. Está escrito, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Isso significa, fazei tudo o que o Senhor Jesus mandar, ou então, só fazer quando o Senhor Jesus mandar. Isto que é fazer em nome do Senhor Jesus.
Então vamos dizer que aquele irmão que esteja pregando a palavra,
que ele saiba de algum caso que está acontecendo ali no meio do povo, e ele pegue e encaixe isso na palavra. Na realidade, o que aconteceu? Naquele momento em que ele está falando aquilo, ele está dizendo, o Senhor Jesus te manda dizer isso, sendo que na realidade não é o Senhor Jesus. O que ele está sendo então? Um mentiroso. E mentiroso entra no céu? De maneira nenhuma. Quando eu era mocinho, um dia, um cooperador antigo contou que aconteceu o seguinte com um conservo dele. Ele estava pregando a palavra, e quando ele sentiu que o senhor encerrou, ao invés dele parar, ele olhou para um irmão que ele sabia do caso. Então ele encaixou na palavra. Quando chegou na oração de agradecimento, ele sentiu uma aflição de morte.
Aí o senhor falou para ele, por que fizestes isso?
Aí ele se humilhou. Senhor, me perdoa. O senhor falou, desta vez eu te perdoo, mas nunca mais faça isso. Os irmãos estão entendendo? Naquela época havia muito mais gravidade. Hoje tem irmão que está pregando a palavra e é Deus. A gente vê que é Deus. E às vezes dom bonito de palavra. Só que de repente a gente percebe que Deus encerrou e ele continua por conta própria. Falta de juízo. Vai dar conta perante Deus. A mesma coisa, profecia. Muitos, que facilidade que tem, até na rua, chegam para o outro e falam assim, o senhor manda te dizer isso, isso e isso. Prestamos atenção, irmãos. Mentiroso não entra no céu. Falando de orações, os irmãos sabiam que quando nós formos orar por alguma coisa, antes de orarmos, já é possível saber se Deus irá atender ou não? Mas como assim? Vejamos bem, a oração, ela é feita a Deus em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Ou em outras palavras, sempre que eu mandar você pedir ao Pai alguma coisa, pode pedir que Deus concederá. Isso, irmãos, é uma regra, e esta regra nunca falha.
Então, por exemplo, vamos dizer que um irmão esteja viajando de carro em uma estrada e o Senhor Jesus vê que ele irá sofrer um acidente.
Então o que ele faz? Lá na casa dele, o Senhor Jesus toca no coração da sua esposa e fala para ela: vai orar pelo teu marido. Então, irmãos, é certeza que Deus irá atender e irá guardar o seu marido. Por quê? Porque a oração chegou com um carimbo do Senhor Jesus. Foi ele que mandou. Foi em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes em que o Senhor Jesus quer que Deus atenda, ele faz desta maneira, para que o pedido chegue com o seu carimbo.
Muito bem. Vamos imaginar um irmão que esteja enfermo
e o Senhor Jesus toque no meu coração para que eu vá lá orar para ele. Então, quando eu estiver orando, eu irei pedir assim para Deus: Senhor, em nome do Senhor Jesus, liberta esse irmão. E Deus vai libertar. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus que mandou.
E aí, irmãos, em uma outra ocasião, quando estiver orando por minha conta, eu peço a Deus assim: Senhor, em nome do Senhor Jesus, me dá um carro zero.
Mas espera aí, o Senhor Jesus mandou eu pedir um carro zero? Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, todas as vezes em que o Senhor Jesus tocar no nosso coração para que nós oremos por alguma coisa, é certeza absoluta que Deus faz. Então agora alguém poderia perguntar: mas e a nossa oração do dia a dia, essa oração simples? O Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos a orarem. Então vamos destrinchar a oração do Pai Nosso. Vejamos bem. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então, irmãos, tudo o que nós pedirmos a Deus concernente ao reino dos céus, é certeza que Deus nos dá. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus que mandou pedir. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Também, pode pedir porque Deus dá. Foi o Senhor Jesus que mandou pedir. Livra-nos da tentação. É a mesma coisa. Foi o Senhor Jesus que mandou. Existem dois tipos de oração. Existe aquela oração em que a gente entra em comunhão com Deus, se liga no trono de Deus, então há uma visitação. E nessa visitação, o Senhor expulsa qualquer coisa de ruim que esteja perto de nós, tira de nós qualquer tribulação, qualquer tristeza. Nós levantamos daquela oração renovados.
Levantamos leves, contentes.
Agora, existe um segundo tipo de oração. É aquela oração rapidinha, que a gente fala assim: só tenho 2 minutos. Qual é a diferença? Vejam bem, neste tipo de oração, Deus opera a mesma coisa. Aliás, eu já recebi um milagre do Senhor numa oração dessa. A diferença é que neste tipo de oração, não há aquela visitação, aquela obra de renovo espiritual. Então, irmãos, vamos criar um exemplo. Vamos dizer que Deus olhou para o irmão Paulo e disse assim: eu vou fazer uma obra espiritual com ele, eu vou colocá-lo em uma prova de enfermidade e vou deixá-lo 1 ano na prova. Aí então, depois de 1 ano, eu o liberto. O irmão Paulo cai doente numa cama e, passando uns dias, nós formamos um grupinho e vamos até lá para fazermos uma visita, orarmos para ele. Se nós não tivermos entendimento, na oração, nós iremos falar assim: Senhor, em nome do Senhor Jesus, liberta o irmão Paulo. Tu tens poder. Se tu queres, tu pode fazê-lo levantar desta cama agora. Deus vai se desagradar? Não. Ele vai nos visitar.
Vai expulsar qualquer tristeza, qualquer mal que esteja por perto.
Vai alegrar os nossos corações. Vai fazer uma obra de renovo. O irmão Paulo irá ficar contente. Agora, libertação, só daqui a 1 ano. Não adianta. Pode orar 25 horas por dia. Mas, então, o que adianta orar? A palavra fala: orai sem cessar. Mas para quê? Para que nós estejamos sempre em comunhão com Deus. Para que, durante a nossa prova, nós não venhamos pecar diante de Deus. para que o diabo não venha falar em nossos ouvidos, tirar a nossa fé. Agora, quando chegar no dia da libertação do irmão Paulo, o Senhor Jesus irá tocar no coração de alguém para que vá lá e ore para ele. Aí sim, neste dia sim, Deus irá libertá-lo. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus quem mandou. Falando em oração sem entendimento, está escrito na palavra: Deus está nos céus e você na terra.
Portanto, sejam poucas as tuas palavras.
Os irmãos acham que Deus se agrada dessas orações cumpridas, daqueles irmãos que, quando oram na igreja, atravessam o Mar Vermelho nadando de cachorrinho? Não, irmãos. Tem irmãos que, na oração, eles querem orientar o Senhor e mostrar para o Senhor como que ele tem que fazer a obra. Outros pedem coisas sem nexo, como, por exemplo, chama na tua graça aqueles que são predestinados. Ora, irmãos, é necessário se falar isso para o Senhor? Para o Senhor, não há necessidade que nós expliquemos nada para ele. Ele conhece tudo. Por exemplo, o meu pai ficou 4 meses em uma UTI. Eu, quando ia orar a Deus, eu nem sabia o que pedir. Eu pedi o quê? Ele estava nas mãos de Deus? Estava ali porque Deus estava fazendo uma obra espiritual com ele? O que eu vou pedir? Eu conheço irmão que toda vez que ele vai orar para um enfermo, o Senhor liberta.
E a oração dele é curtinha, são meia dúzia de palavras.
Tem irmãos que pensam que quando se levanta de madrugada, é para ficar um tempão ali ajoelhado e pedindo ao Senhor. Não é nada disso. O que o Senhor quer é somente fazer uma visitação na nossa alma. E se nós tivéssemos sabedoria, irmão, nós iríamos orar somente para agradecer a Deus. Praticamente não teríamos nada o que pedir a Ele. Ele sabe de tudo, Ele já tem um plano em nossa vida, Ele vai operar a hora que Ele quiser. Então, irmãos, nós temos que obedecer à palavra, orar sem cessar. Isto para que espiritualmente nós estejamos sempre bem diante de Deus, sempre ligados a Ele, em comunhão. O que o Senhor quer é que nós tenhamos uma intimidade com Ele.
E tem mais. Os irmãos façam uma experiência. Comecem a partir de agora. Ao invés de pedir alguma coisa ao Senhor, somente agradeçam Ele pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda irá fazer. Mas por quê? Porque o sentimento de agradecimento facilita com que nós apertamos o botão para que a obra aconteça. Façam isso e os irmãos irão ver. Bem, irmãos, chegamos então ao final desta primeira etapa da sexta parte, com a ajuda de Deus.